O jornalista confirma que foi a transferência das lideranças da facção que motivou a rebelião e a onda de ataques.
Foram motivados porque o governo isolou na penitenciária de Presidente Venceslau II 765 presos considerados líderes do PCC. Esse isolamento aconteceu na véspera do Dia das Mães, que é uma data sagrada para a população carcerária.
Ao todo, os ataques ocorridos entre os dias 12 e 21 de maio de 2006 e promovidos tanto por agentes do Estado quanto por integrantes do PCC deixaram um saldo de 564 mortos e 110 feridos. Segundo o relatório São Paulo sob Achaque, em pelo menos 122 dessas mortes, houve indícios de execução com a participação de policiais. Para o advogado Gabriel Carvalho Sampaio, diretor de uma organização de direitos humanos, o que aconteceu naqueles dias de maio de 2006 tem nome, foi um verdadeiro massacre.
Foram um massacre, uns vão chamar de chacina, mas o fato é que um dos maiores crimes do Estado brasileiro, né? Uma situação injustificável, uma reação injustificável a um episódio de segurança pública que vitimou mais de 500 pessoas, né? Mais de 500 civis, mortes que ceifaram famílias, mortes marcadas pela estratégia da execução sumária.
Duas décadas depois, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, por sua vez, não informou quantos agentes morreram naquele período, mas declarou que as mortes ocorridas em maio de 2006 foram investigadas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar e que foram acompanhadas tanto pelo Ministério Público quanto pela Justiça. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Calisto.
Um projeto coordenado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro desenvolveu novas formas de ensinar ciências a deficientes visuais. Trata-se da rede EducaSist, que aposta, entre outras tecnologias, na impressão 3D de modelos de seres vivos com alto contraste de cores, inscrições em braille e texturização precisa. Com recursos da FINEP, a financiadora de estudos e projetos vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a iniciativa amplia o acesso ao conhecimento em diversas áreas, entre elas biológica, biomédica, ambiental e tecnológica. Para isso, o projeto conta com uma rede de mais de 10 laboratórios e centros de pesquisa do país. No entanto, o uso da impressão 3D no ambiente educacional não é recente. O professor da UERJ, coordenador do EducaSist, Eduardo Torres, explica que a novidade está no modo de produção.
A rede EducaSist tem como grande diferencial a produção dos modelos 3D com tecnologia assistiva embarcada, com base em imagens diretamente capturadas dos objetos biológicos, que são, em grande maioria, estruturas microscópicas. Então, nós utilizamos diferentes técnicas de microscopia de ponta, ou microtomógrafos, ou escâneres 3D, ferramentas muito utilizadas na fronteira da morfologia contemporânea.
Com a aplicação da tecnologia assistiva na impressão dos objetos, estruturas de vírus, bactérias, vermes ou até partes do corpo de animais são melhor compreendidas por deficientes visuais, que usam o tato para análise. Voltados à educação básica e ensino superior, esses recursos passam pela aprovação de avaliadores cegos do IBC, o Instituto Benjamin Constant, antes de utilizados em escolas, universidades, museus e eventos científicos. A ideia é que os projetos gerados sejam patenteados e produzidos em larga escala para distribuição gratuitamente em escolas públicas e instituições que atendem pessoas cegas. Segundo o IBGE, no Brasil, 35 milhões de pessoas vivem com algum grau de deficiência visual, sendo que 528 mil são cegas. Para tornar a educação mais inclusiva, Eduardo Torres afirma que é fundamental que a tecnologia assistiva esteja ligada aos softwares das máquinas.
Não é um modelo biológico que foi adaptado, ele já é desenvolvido, ele sai dos equipamentos de caracterização 3D, dos microscópios, dos tomógrafos, e eles são desenvolvidos nos softwares de modelagem 3D com a ideia da produção de modelos em tecnologia assistiva. Isso faz todo o diferencial.
Além dos protótipos, o projeto prevê a criação de jardins sensoriais, espaços onde plantas podem ser sentidas através do olfato, tato e audição. A ideia é promover o ensino ambiental de forma imersiva e acessível. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. O pedido feito ao Supremo Tribunal Federal faz parte das alegações finais do Procurador-Geral Paulo Gonet. A Procuradoria acusa Eduardo Bolsonaro de postar nas redes sociais e conceder entrevistas à imprensa para articular e ameaçar a imposição de sanções internacionais graves contra o Brasil, como a suspensão de vistos de 8 ministros do STF, além da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo do ex-deputado seria interferir tanto no julgamento da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto na denúncia pendente contra o empresário Paulo Figueiredo, que hoje está nos Estados Unidos. A acusação detalha que Eduardo queria garantir a impunidade ao pai, forçando o judiciário a voltar atrás em decisões ou dando uma anistia ampla, geral e restrita ao ex-presidente sob ameaça de represálias internacionais. O procurador-geral cita que Eduardo Bolsonaro chegou a chamar as tarifas comerciais de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil com nome de Tarifa Moraes, para constranger diretamente o relator dos processos. Segundo a acusação, as ameaças foram concretizadas e trouxeram prejuízos para diversos setores produtivos brasileiros, afetando com isso os trabalhadores dessas cadeias econômicas. Desde o ano passado, Eduardo está foragido nos Estados Unidos. Ele já perdeu o mandato de parlamentar por faltar às sessões da Câmara e esse ano a Polícia Federal abriu um processo disciplinar contra ele devido a faltas injustificadas no seu cargo de escrivão, uma vez que ele não é mais deputado e deveria ter voltado. No processo no STF, Eduardo Bolsonaro não apresentou advogado e foi defendido pela Defensoria Pública da União, que alega que as declarações do ex-deputado estão protegidas pela imunidade parlamentar. A PGR, entretanto, rebateu esse argumento, afirmando que não há nexo causal entre as ameaças e o exercício do mandato, além de terem sido proferidas fora do ambiente legislativo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Polícia Federal cumpre 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão contra organizações criminosas em 16 estados nesta terça-feira. É a Operação Força Integrada 2, que combate tráfico de drogas e de armas, atuação de facções criminosas, a lavagem de dinheiro, bem como outros crimes. Além da PF, outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, as polícias e secretarias estaduais de segurança pública, guardas municipais, participam por meio das FICOs, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Essa operação nacional reúne diferentes ações nos estados do Espírito Santo, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, por exemplo, as investigações miram o uso de transporte aéreo, empresas de fachada e laranjas para ocultação patrimonial e movimentação de ativos ilícitos por organizações criminosas. Só nesse caso, 22 pessoas são alvos de prisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,67% em abril, resultado que representa uma desaceleração em relação a março, quando o índice havia sido de 0,88%. No ano, a inflação oficial do país acumula alta de 2,60% e nos últimos 12 meses, de 4,39%, conforme os números divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais pesou no bolso do consumidor, com alta de 1,34%, seguido por Saúde e Cuidados Pessoais, com alta de 1,16%. Segundo o gerente do IBGE, José Fernando Gonçalves, alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta.
Responsável pelo maior impacto no resultado de abril, 0,29 ponto percentual, o grupo Alimentação e Bebidas variou 1,34%, acumulando alta de 3,44% no primeiro quadrimestre de 2026. A alimentação no domicílio registrou alta de 1,64%, com destaque para os aumentos da cenoura, 26,63%, do leite longa-vida, 13,66%, da cebola, 11,76%, do tomate, 6,13% e das carnes, 1,59%.
No lado das quedas, destacaram-se o café moído e o frango em pedaços. O grupo Transportes também desacelerou na passagem de março para abril, influenciado pelo preço das passagens aéreas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O Teatro Alberto Maranhão, em Natal, recebe nesta terça-feira, a partir das 19h30, o espetáculo Navio Negreiro. A montagem recria a obra do baiano Castro Alves, considerado autor do maior poema brasileiro sobre o sequestro da população negra da África para ser escravizada no Brasil. Em formato musical, o espetáculo lança um olhar crítico sobre questões sociais e raciais. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. A montagem é da companhia teatral Potiguar Monicrex, dirigida por Cleno Júnior, e retorna ao palco do histórico Teatro Natalense para revisitar não só a travessia forçada dos africanos escravizados, mas também os reflexos desse passado na sociedade atual. O elenco é formado por artistas da melhor idade que interpretam um grupo de pessoas que vivem em um retiro artístico e decidem montar o texto do poeta dos escravos de forma lúdica e musical. A força do texto de Castro Alves é entremeada por canções interpretadas pelo elenco, que tem entre seus destaques a cantora Cida Lobo, que busca abordar temas urgentes ligados à questão racial e social do país, como racismo, violência nas periferias, identidade e resistência do povo preto. O Navio Negreiro, escrito por Castro Alves em 1868, quando o poeta tinha apenas 22 anos, é um dos poemas abolicionistas mais importantes da literatura brasileira. Estruturado em 6 partes, a obra foi produzida quase 20 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Por meio da poesia, Castro Alves denunciava o horror vivido pelos povos africanos raptados do continente durante as viagens nos navios que cruzavam o oceano rumo ao Brasil e também alertava que o tráfico de pessoas continuava existindo naquela época. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Em meio ao cenário de casas destruídas e escombros, equipes da Defesa Civil e da Polícia Técnico-Científica de São Paulo fizeram durante toda a manhã desta terça-feira uma vistoria para a emissão de um laudo definitivo sobre as condições estruturais dos imóveis impactados pela explosão ocorrida ontem. O acidente com uma tubulação de gás na região do Jaguaré, zona oeste da capital, deixou, além de muito estrago, um morto, 3 feridos e diversas famílias desabrigadas. Segundo o porta-voz da Defesa Civil Estadual, Tenente Maxwell, o laudo deve demorar um pouco para ficar pronto, mas ainda hoje será possível saber quantas famílias poderão retornar às suas casas. Pelo menos 160 pessoas foram afetadas e 46 imóveis atingidos, sendo que 10 ficaram totalmente destruídos. Os moradores de um condomínio próximo, com 320 apartamentos, também precisaram ser retirados, mas puderam retornar às unidades após autorização da Defesa Civil, apesar de vidraças e janelas quebradas. O tenente Maxwell garantiu que todas as pessoas atingidas serão ressarcidas, mas enfatizou a necessidade de se cadastrarem.
Todas as pessoas que tiveram aqui ontem com as suas casas afetadas foram devidamente cadastradas e vão ser acompanhadas do início até o fim. O que é o fim? É o total ressarcimento, o retorno para suas moradias, a reconstrução disso. Até o final todas vão ser ressarcidas. Mas isso não elimina o sofrimento, né? Não elimina ali todo o transtorno que isso causou para elas. Mas agora, é claro, é lamentar, mas trabalhar isso que a gente está fazendo.
O acidente teria sido provocado por uma perfuração da rede de gás durante uma obra da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A Sabesp confirmou em nota que estava realizando uma obra de remanejamento de tubulação de água no local, com acompanhamento da concessionária de gás, e que uma rede foi atingida. A nota diz ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas pelas empresas e autoridades competentes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Há menos de um mês para a Copa do Mundo, que esse ano acontece no Canadá, nos Estados Unidos e no México, a Organização Pan-Americana da Saúde alerta para o risco de contaminação por sarampo. No ano passado, 90% dos casos de sarampo de todo o continente aconteceram nesses três países. O continente americano, inclusive, chegou a ter a certificação de região livre do sarampo, mas em 2019 perdeu esse status. Chegou a recuperar em 2024 e perdeu novamente, desde que o Canadá não interrompeu mais uma cadeia de transmissão dentro de um período de 12 meses. Outros países americanos também têm transmissão em curso, além de Estados Unidos e México, Bolívia e Guatemala, por exemplo. O alerta da OPAS para quem planeja viajar para assistir à Copa do Mundo de futebol é que um infectado pode passar o vírus para até 18 pessoas. Por isso, o risco de um efeito dominó é real nas arquibancadas. O diretor da Organização da Saúde, Jarbas Barbosa, reforça que a melhor maneira de proteger contra o sarampo é a cobertura de vacinação. A outra ação é a vigilância epidemiológica, porque ainda existe muita transmissão de sarampo na Europa, Ásia e África. No ano passado, o Brasil recebeu 38 casos importados de sarampo trazidos por turistas ou brasileiros que foram para o México, os Estados Unidos ou o Canadá. O Brasil mantém o status de país livre da circulação do sarampo, mas pensando em quem pretende viajar para assistir aos Jogos da Copa do Mundo, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E lembrando, a vacina contra o sarampo é oferecida de graça no SUS para crianças, adolescentes e adultos, independente de viagem marcada. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A ponte da BR-230 entre o Tocantins e o estado do Pará foi interditada por tempo indeterminado após o DENIT identificar risco estrutural grave. A reconstrução da ponte deve entrar em licitação no fim de junho. Enquanto isso, motoristas devem usar rotas alternativas por Xambeoá, Buriti do Tocantins, Esperantina ou ainda pela cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. O DENIT também informou que pretende contratar uma balsa para auxiliar na travessia. Mara Santos, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
A votação da PEC 6 por 1 na Câmara está praticamente garantida. A preocupação do governo é lá na frente, com o Senado. Com as manobras para fugir da urgência colocada no projeto de lei que está parado na Câmara, enquanto os deputados analisam a proposta de emenda à Constituição. É o que diz o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.
Não voto PL com urgência constitucional e, como a PEC não tem urgência constitucional, ela aprova na Câmara, mas fica dormindo em berço esplêndido no Senado. Esse é um risco real, que a sociedade precisa estar atenta para poder evitar que isso aconteça. Isso seria uma manobra para fugir da urgência que o Lula colocou no projeto.
Outro ponto de atenção, a regra de transição. Boulos, mais uma vez, reforçou. Não dá para esticar demais o início da validade da lei. Isso seria empurrar com a barriga.
É muito engraçado. Porque quando aprova penduricalho e privilégio, vale no dia seguinte que foi aprovado. Quando aprova desoneração para grande empresário, vale no dia seguinte. Quando o banco aumenta juro, está contando no teu cartão no dia seguinte. Agora, quando é para uma medida para beneficiar trabalhador, vai valer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco? Que critério é esse? Então, a gente não aceita uma transição dessa natureza.
Mas o que essa PEC prevê mesmo, hein? Vamos lá no passo a passo. Ela reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, muda esse artigo da Constituição. Também adota o regime de trabalho de 5x2, ou seja, 5 dias trabalhados por 2 dias de folga na semana, não necessariamente o sábado e o domingo. É preciso deixar isso bem claro, viu? Os dias de folga serão por escala e, claro, negociados. E sem redução de salário. A PEC está na comissão especial, que passa pela fase de audiências públicas. Nesta terça-feira, houve o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que será questionado sobre os impactos econômicos. Aliás, sobre esse assunto, impactos econômicos, o ministro Boulos já tem uma resposta pronta.
Vamos olhar o estudo do IPEA, que foi o estudo mais forte estudo mais consistente feito até aqui sobre o fim da escala 6x1. Ele coloca, pega os principais setores, que é comércio e indústria. Nesses grandes setores, o impacto da redução de jornada para 40 horas com o fim da 6x1, o impacto médio que eles calcularam é de 1% do custo operacional das empresas. Gente, 1%, isso é semelhante quando se tem aumento real do salário mínimo.
Guilherme Boulos participou do programa Bom Dia Ministro da EBC, além da PEC 6x1, falou sobre o trabalho por aplicativos. Disse que a retirada de pauta do projeto na Câmara ocorreu porque, segundo ele, o relator mudou pontos fundamentais da proposta, como adicional por trabalho noturno e auxílio previdenciário.
E aí o relator, do dia para a noite, mudou o relatório e tirou um monte de coisa. A gente falou, aí não dá. Regulamentação tem que ser para defender o trabalhador. Para defender a plataforma, já tem muita. Nós defendemos isso, tanto é que os trabalhadores fizeram manifestações no Brasil inteiro contra esse recuo. Por isso que subiu no telhado. Essa é a realidade, a regulamentação no Congresso.
Enquanto isso, o governo corre por fora, institui medidas para beneficiar os trabalhadores por aplicativos. A mais recente delas virá nos próximos dias. Vai ser um programa lançado para facilitar o financiamento de carro para motoristas por aplicativos. Deverá funcionar nos mesmos moldes do Move Brasil, de financiamento de ônibus e caminhões, lançado há 2 semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Giro Esportivo. A CBF divulgou as informações para a venda de ingressos no amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para 31 de maio no Maracanã. A partida será o último jogo da seleção brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026. A venda para o público geral abre no dia 14 de maio às 10 horas pelo site oficial do Futebol Card. Os ingressos variam entre R$100 a R$400, com opção de meia entrada. E as obras da sede do projeto Surf Escola Ondas do Saber, em Matinhos, avançaram para a fase de preparação do terreno e instalação do canteiro de obras. O empreendimento deve atender mais de 600 crianças e adolescentes do litoral. A escola será voltada à iniciação esportiva, convivência social e ações de inclusão. A próxima etapa da construção será a fundação da edificação. Uma ótima segunda-feira para você, um bom início de semana. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias. Giro de Notícia.
O DR Paraná publicou o resultado final da licitação para restaurar e ampliar as PRs 239 e 317 entre Assis Chateaubriand e Toledo. A obra terá 40 quilômetros de extensão com pavimento em concreto, terceiras faixas, vias marginais, viadutos, sinalização, iluminação e melhorias de segurança. A próxima etapa é a homologação do resultado. Depois disso, o prazo previsto é de 26 meses, incluindo projetos e execução. E a Copel inaugurou a subestação Morangueira, em Maringá, no norte do Paraná. A nova unidade vai reforçar o fornecimento de energia em 35 mil unidades consumidoras da cidade. A estrutura amplia a capacidade do sistema elétrico da região, reduzindo riscos de interrupções e também permitindo respostas mais rápidas em situações emergenciais. A obra entrega o pacote de investimentos da Copel no noroeste do estado. Uma ótima segunda-feira para você, um bom início de semana. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
O Tribunal de Contas do Estado formalizou o termo de cooperação técnica com a seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil. A iniciativa visa a execução de ações conjuntas e o intercâmbio de informações e boas práticas. O acordo busca contribuir para o aprimoramento da gestão administrativa, orçamentária e financeira da OAB Paraná. Também prevê a realização de projetos de capacitação institucional em parceria. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu licitação lançada por Itaipulândia. O objeto são serviços de desobstrução e limpeza de bueiros e bocas de lobo. Representação da Lei de Licitações apontou indícios de conluio entre participantes. Segundo a representante, a oferta apresentada por uma das empresas era impossível de ser sustentada financeiramente. A prática ilegal é conhecida como mergulho. Um licitante apresenta oferta propositalmente baixa no intuito de influenciar o resultado da disputa e beneficiar um participante parceiro. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A Sanepar prorrogou até o dia 12 de junho o prazo para adesão ao programa Água em Dia Mais, voltado à negociação de débitos em aberto com a companhia. A iniciativa oferece condições especiais para clientes dos segmentos residencial, comercial e industrial. Entre os benefícios estão retirada da multa por atraso, entrada reduzida e parcelamentos diferenciados conforme o perfil do cliente. Outra vantagem é a redução da taxa de juros para 0,73% ao mês. Para os clientes cadastrados no programa Água Solidária, as condições são ainda mais vantajosas. O superintendente geral comercial da Sanepar, Sérgio Augusto Portela, destaca que a proposta busca facilitar a regularização das pendências com mais segurança e flexibilidade para os consumidores.
Esse programa visa facilitar aquelas pessoas que têm pendências, que têm débitos para negociar junto à companhia. As condições são condições especiais que respeitam a capacidade de pagamento de cada cliente. A entrada é baixa, é 5% para os clientes particulares de residência, comércio, indústria e utilidade pública, retirada de juros de mora e multa, e podendo parcelar até 48 meses.
O valor das parcelas negociadas é incluído diretamente na fatura mensal de água. Os interessados podem fazer a negociação pelo WhatsApp 419-9544-0115 ou pelo telefone 0800-200-0115 ou presencialmente em uma central de relacionamento da Sanepar. Repórter Flávia Consoli. Municípios de diferentes regiões do Paraná começaram a aderir à certificação Municípios Antirracistas, Diversidade e Paraná Plural, iniciativa voltada ao fortalecimento de políticas públicas de igualdade racial. Entre as cidades participantes estão Londrina, Cascavel, Maringá, Ivaiporã, Paraíso do Norte e São Carlos do Ivaí. A certificação é aplicada pelo Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, em parceria com o Ministério Público do Paraná e a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Segundo o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, o objetivo é apoiar as prefeituras na criação de ações alinhadas à legislação de combate ao racismo e promoção da diversidade.
A iniciativa inédita cria um caminho claro para que as prefeituras implementem políticas públicas efetivas no combate ao racismo estrutural e na promoção da igualdade de oportunidades. O município que adere recebe orientação técnica, corrige eventuais pontos e conquista uma certificação nos níveis bronze, prata e ouro, com validade de 2 anos. Paraná, mais uma vez na vanguarda, transformando diretrizes em ações concretas com impacto real na vida das pessoas.
Na prática, o programa auxilia os municípios na elaboração de políticas públicas e na implantação de medidas que impactam diretamente o cotidiano da população. Para incentivar a adesão, o governo do estado vai custear a auditoria técnica dos primeiros 70 municípios que concluírem a entrada no programa. Entre as medidas previstas estão a criação de conselhos municipais de igualdade racial, adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, aplicação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e capacitações antirracistas. Segundo o Ministério Público do Paraná, uma cartilha digital foi desenvolvida para orientar os gestores municipais sobre a implementação das políticas previstas na legislação. O promotor Rafael Osvaldo Machado Moura destaca que o material busca facilitar o acesso das prefeituras às ações exigidas pela certificação.
Muitas vezes o enfrentamento ao racismo fica apenas no campo da intenção. A ideia é que esse roteiro concreto, esse instrumento, sirva para integrar a gestão pública à legislação, às normas antirracistas. A certificação prevista no projeto representa um compromisso ético e legal com a população negra e indígena e, por consequência, com toda a sociedade do Paraná, porque vai demonstrar que o município reconhece as desigualdades históricas e, mais do que isso, assume o dever de enfrentá-las institucionalmente.
Todo o processo de adesão e certificação é realizado de forma digital, por meio de uma plataforma online. Ao final da avaliação, os municípios poderão receber certificação nos níveis bronze, prata ou ouro, conforme as iniciativas implantadas. As informações sobre adesão, regulamento e acesso à cartilha estão disponíveis em paraná.pr.gov.br. Repórter Flávia Consoli.
Giro Esportivo.
O Londrina recebe o São Bernardo nesta terça-feira, dia 12, às 7:30 da noite, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. O Tubarão tenta sair da parte de baixo da tabela após sequência ruim na competição. A partida também marca a expectativa pela estreia do técnico Rogério Micali, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, anunciado recentemente pelo clube paranaense. O jogo terá transmissão pelo Disney Plus. E o algoz da Itália nas eliminatórias, a Bósnia e Herzegovina, foi a primeira seleção a divulgar a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Os bósnios garantiram vaga no Mundial após eliminarem a tetracampeã Itália nos pênaltis na repescagem europeia. A seleção está no grupo B, ao lado de Canadá, Catar e Suíça. Grande abraço para você e uma ótima terça-feira. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização Rede AERP de Notícias. Serviços.
Os municípios de Turvo e Pinhelão recebem entre os dias 12 e 15 deste mês de maio a Carreta da Inovação, projeto itinerante do governo do estado que promove atividades gratuitas de tecnologia e empreendedorismo. A programação inclui demonstrações de impressoras 3D, corte a laser, experiências com óculos de realidade virtual, jogos digitais e videogames. Em Turvo, a carreta ficará em frente ao Parque Ambiental. Já em Pinhalão, o atendimento será no Centro de Eventos Rui Mainardes. As atividades acontecem de terça a sexta-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. A Sanepar prorrogou até o dia 12 de junho o prazo para adesão ao programa Água em Dia, que oferece condições especiais para a negociação de débitos. Entre os benefícios estão a retirada da multa por atraso, a entrada reduzida e o parcelamento facilitado. Os juros caem para apenas 0,73% ao mês. Clientes do programa Água Solidária têm condições ainda melhores, com parcelamento em até 60 vezes. A negociação pode ser feita pelo WhatsApp da Sanepar no telefone, anote aí, 0800-200-0115. Repetindo, 0800-200-0115. Ou presencialmente nas centrais de relacionamento da Sanepar. Repórter Jomar Valença.
Nas noites de quinta, o traje é black tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas. DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
sua atitude sonora.
I'm down a one-way street with a one-night stand, with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Inside of me, take a look and you will
Stop. nessa hora.
Sujou, sujou, sujou. Sujou, sujou, sai. Que os homens tá enquadrando. Sujou, sujou, sai. Que o bicho tá pegando. Fechou o pé, fechou a mão. Largou o dedo e agora vai chover, meu irmão. Eu tô chapado. Eu tô chapado. Eu tô chapado, chapado, chapado. Tira o pé do chão. Eu tô chapado. Mas eu tô chapado. Eu tô chapado, chapado, chapado.
Yeah.
Mundo Livre. Mundo Livre.